Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
O que o tempo de isolamento nos ensinou sobre relacionamentos e como será nossa vida afetiva no pós-pandemia? Quase 2 anos após os primeiros casos de Covid-19 no Brasil, começo das recomendações de isolamento social, é inegável dizer que a vida afetiva de todo mundo mudou muito e sofreu os impactos desse isolamento. A gente vai falar sobre isso hoje. Esse é um episódio especial do Sexoterapia, um espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, editora de Universa, e estou aqui com a Ana Canosa, nossa musa sexóloga, terapeuta sexual, que está aqui com a gente, também sofrendo os outros efeitos de uma outra pandemia, não é mesmo, Ana?
É isso aí, boa noite a todos, a todas e todes. Vocês estão achando que a pandemia acabou? Ah, agora tem outra pandemia, da influenza AH3-XPTO25, que eu peguei a semana passada, foi muito violenta mesmo, assim, muito febre, 5 dias de cama, muita tosse, muito mal-estar. Então, né, gente, mais prova para o meu marido, para ele poder cuidar de mim de novo na pandemia da pandemia. Então, continuem se cuidando, galera.
Exatamente. A gente está aqui com uma convidada especial, que é a nova colunista de Universa, que entrou no nosso time agora, faz um pouco mais de um mês e pouco, que é a Juliana Borges, escritora. Obrigada por estar aqui com a gente, bem-vinda. A vida da Juliana também mudou bastante, a vida afetiva, né, na pandemia. O blog dela, inclusive, é sobre isso, né, sobre como a vida afetiva dela vai mudar muito, não só ano passado, como ano que vem. Bem-vinda, Ju.
Obrigada, eu que agradeço aí o convite para estar com vocês e estou super feliz com essa jornada aí que a gente está, que eu estou divulgando e compartilhando, na verdade, né, com todas vocês aí. Vai mudar bastante, vamos conversar disso hoje aqui, né?
A Juliana, para quem ainda não leu, que eu recomendo muito que leia os posts dela no Universo, a Juliana vai casar, então ela sobreviveu, o relacionamento dela não só sobreviveu à pandemia, como vai dar um passo importante agora para além. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, que eu acho que é uma coisa que a Ana pode falar muito, sobre que os solteiros sofreram, mas os casados e comprometidos também sofreram muito com esse isolamento. Mas antes eu quero lembrar para vocês que a gente está ao vivo no YouTube de Universo, então você pode entrar, comentar, que a gente vai ler aqui o que vocês estão falando, e também no TikTok de UOL. Tá bom? A gente recebeu, antes de começar a gravar, a gente também recebeu alguns comentários no Instagram de Universo, que daqui a pouco eu vou ler. Mas eu acho que a primeira pergunta que eu quero fazer primeiro para a Ana é isso. Ana, o que tu sentiu no consultório virtual, boa parte do ano, né? Da vida afetiva, tem um resumo, assim, tipo, que deu ruim? Porque a gente vê os números bem alarmantes, né? Do aumento dos divórcios também, teve lá no meio do caminho. Eu, particularmente, falo que com os meus amigos e amigas, a gente fala, gente, casais que sobreviveram a isso é para ficar junto para sempre agora, eu acho.
Eu acho que é o que você está dizendo. Eu acho que deu ruim, deu bom, né? Deu ruim porque, de alguma maneira, a gente maximizou o olhar sobre as relações. Então, essa pessoa partilha dos mesmos valores que eu, inclusive políticos, sanitários, de olhar para a comunidade. Essa pessoa está junto comigo na proteção da nossa família, né, na minha. Essa pessoa consegue dar conta do meu sofrimento, porque tem isso também, né? Como muitas pessoas, como aumentou o índice de depressão, de ansiedade, porque as pessoas ficaram muito acometidas e a resiliência foi muito testada e tivemos pessoas mais vulneráveis, menos vulneráveis, por questões pessoais de saúde mental e também de como viveram o isolamento, né, o distanciamento. Uma coisa é eu, na minha casa linda aqui, gente, com 3 quartos, né? Cada um um quarto e um escritório. Sim. Outra coisa é o pessoal morando...
Fugir.
Pois é. Então, guardadas as devidas proporções, eu acho que uma pergunta que ficou bem legal, que é assim, a outra pessoa dá conta da minha vulnerabilidade? Como é que a outra pessoa lida com a própria vulnerabilidade? Eu tive um caso, por exemplo, recente no consultório, que foi chocante. O casal se deu super bem, se auto-apoiou durante a pandemia, foi muito legal, assim, ficaram bem, né, lá com os 2 filhos, blá, 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 blá. Aí a pandemia foi relaxando e tal, eles começaram a voltar para o mundo. Aí a mulher começou a sair, saiu de casa para trabalhar. O parceiro ficou em casa, trabalhando em casa, porque o trabalho dele, né, não exigia voltar. Ele acabou, por ficar em casa, ele ficou mais levando o filho, um dos filhos deles, para lá e para cá do coisa, porque a mulher estava mais fora, estava mais distante. Aí ele começou a sentir falta da mulher. Ficou meio ressentido com isso, tipo assim, minha mulher só trabalha, quer dizer, ela sempre trabalhou, ele também.
Mas ela estava em casa, né?
Mas ela estava em casa, e aí ele começou a sentir falta dela, e ele não soube lidar com isso, ficou com raiva, arrumou uma amante. Falou, puta que o pariu! Desculpa, gente. Eu falo assim, gente, não, alô! Então, veja, e um cara bacana, tá? Não estou dizendo de um cara... Não, eu tô
não comprometido,
um
né?
Comprometido, 10 anos de casamento, mas, meu, despirocou completamente. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, a pandemia também, eu acho que deu esse olharzão para a gente, para a nossa vulnerabilidade, como é que eu lido com estressores, como é que a gente lida e como é que o outro lida comigo.
Uhum.
E nesse sentido, deu bom e deu ruim. E deu essa merda aí que eu tô contando agora.
Pois é, essa aí foi tipo plot twist final, quando ninguém
total,
mais esperava, tipo, né?
Não,
tipo...
E a mulher, ela olha e fala, meu...
E agora?
Cara, e agora, o que eu faço com esse cara? Falo, calma, gente, muita calma, segura. 2022 tá aí. Segura que eu vou tirar férias, por favor, galera.
É, porque tá todo mundo com essa sensação, né, de que tá acabando o ano, tá acabando... Tem até esse meme, ah, essa mistura de fim de mundo com fim de ano. Calma, gente, não, se o ano não acabou, se o mundo não acabou em 2020, não vai ser agora em 2022 que vai acabar, né? Juliana, mas tu, por outro lado, viu teu relacionamento crescer, né, florescer, assim, eu acho, o compromisso entre vocês. Acho que tem sido muito legal ver os teus relatos e contando como é esse preparativo para casar. Uma coisa que eu já acho de cara muito legal foi que foi tu que pediu teu noivo em casamento, né? Então conta para mim como é que foi essa evolução do teu relacionamento nos últimos meses de isolamento, de pandemia.
Então, gente, tem um caso engraçado, porque a gente começou a namorar na pandemia. É, então a gente não é um casal que estava junto e teve que enfrentar assim, o desafio da pandemia. É, a gente já tinha se conhecido numa outra situação há muitos anos atrás. E aí, inclusive, eu estava lendo alguns artigos para o nosso papo hoje, né? E eu vi de casais que surgiram na pandemia pelo uso de aplicativos.
Sim,
e
cresceu muito o número, né?
É, exato. E a gente se encontrou pelo Facebook namoro, assim, sabe? A gente se encontrou ali. E aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp e as conversas elas iam... a madrugada dentro, até que a gente falou, a gente quer se ver, né? A gente precisa se encontrar. E aí ele estava super isolado, assim, fazendo isolamento, né? Porque tem pais mais velhos e tudo mais, e precisava encontrar com eles. E eu também super isolada, porque eu sou extremamente, assim, sabe? Desesperada com essas coisas, né? Então eu tava...
Sei como é.
E eu podia trabalhar de casa, né? Então a gente falou assim, ah, então vamos nos encontrar. E aí... disso o relacionamento foi avançando, assim, e foi mais rápido até, porque
então, era
justamente...
Era isso que eu queria te perguntar, Juliana, tu sente essa coisa de vocês se encontrarem no Facebook ou até o uso de aplicativos, era uma coisa que tu já fazia antes da pandemia, ou até por essa questão de estar mais isolado, eu acho que trouxe um momento de reflexão muito grande para as pessoas, né, também de olhar para dentro, de ver o que a gente quer, acho também questionar a solidão, né, porque acho que a vida social foi nos arrancada, então nesse teu caso, acho que foi isso também, né, o universo também te ajudou a focar nos relacionamentos também, não?
Não, foi totalmente, eu não usava nem aplicativo nenhum, assim, eu não, já tinha tentado, mas não via muita graça, não via muito, achava as conversas muito superficiais e tudo mais, e aí no final de 2020 eu comecei a voltar a usar esses aplicativos, né? Mas eu confesso para vocês que, assim, o momento que a gente começou a conversar, né, pelo Facebook Namoro, era o momento que eu já já estava assim, vou desistir de novo desses aplicativos, sabe? Uhum. É, vou desistir total, isso aqui não dá muito certo, as conversas não avançam, né? Tudo muito, muito físico, né? Muito dessa atração física para nisso, né? As conversas param do nada, eu sempre achava muito esquisito isso. É, e aí tem essa coisa que eu acho interessante do Facebook Namoro, porque ele te apresenta pessoas que são do seu círculo, que são do círculo de amizade de amigos seus, de pessoas que você conhece. Aí eu falei assim, acho que isso pode ser um pouco mais interessante, porque eu também tenho como investigar, né? Porque eu posso perguntar para aquela minha amiga assim, você conhece, é de confiança mesmo, não deu nenhuma mancada no passado.
Né? Já tem um histórico, né? Já tem um histórico.
Exatamente.
E aí outra coisa que me chama a atenção, que eu acho que eu vi isso acontecer com vários amigos próximos também, é que por conta da pandemia e talvez pela redução dos relacionamentos, e também por uma questão muito importante que tu falou ali, do, pô, quem mais tu tá saindo? A gente tá em isolamento, tem esse receio. Acho que o relacionamento andou muito mais rápido, né? Porque tu teve que ter a conversa da exclusividade, talvez muito mais rápido do que teria quando tá tudo aberto. Porque, olha, eu tô em isolamento, eu não quero pegar coronavírus, não quero pegar Covid. Então, vamos ficar só nós dois? Acho que isso aconteceu muito também, né? E acho
com certeza, com certeza. Isso foi super importante. Até para a gente se encontrar a primeira vez foi isso. Foi muitas perguntas assim, ah, como é que você está fazendo? Você sai, você não sai? Né? Para ter essa confiança de poder encontrar. Né? E aí a conversa da exclusividade, assim, a gente até brinca, assim, quando que começou o namoro? Né? Foi, aí a gente sempre fala assim, foi no primeiro encontro já, né? Que a gente já definiu que ia ter que ter esse acordo entre nós, né? De que
é interessante isso, né, Ana? Porque pula algumas etapas, quando a gente está numa vida normal, gera muito até em alguns quase semi-casais essa ansiedade dessa pergunta, né? Quando seremos exclusivos, quando vira namoro de verdade, como a Ju disse. Agora, no momento que eu preciso saber com quem tu está te relacionando, porque se tem essa grande questão maior que era a pandemia, a gente pula algumas fases e também depois disso os programas viram muito um na casa do outro e aí a pessoa já chega com a escova de dente, com a cueca, com a calcinha extra, né?
Eu acho que é isso, né? Eu acho que, assim, eu acho que existe um processo dos casais, do relacionamento, que é essa formação da relação eu e tu, que sou eu, você, você e eu, esse inicial, assim, que a gente se conhece muito, que a gente se aposta, que a gente vai aprendendo sobre a gente. Depois acho que existe uma decepção sobre o ideal que eu criei, e passar pela decepção é bastante importante para a gente escolher, de fato, amar alguém, né? Que você fala, bom, acabou a paixão, diminuiu a paixão, estou vendo outro como outro é, cara, me decepciono, mas vou pensar sobre isso. Então, talvez, né, a contingência aí da pandemia também, eu acho que acelerou demais essa relação eu e tu. Acho que alguns casais não deram conta porque não tinham essa relação fortificada, né? E aí já foram enfrentar convivência, escova de dente. Tem gente que tem mais flexibilidade, tem outras pessoas que não. Agora, tem uma coisa interessante que tem duas participantes aqui no nosso chat que estão falando sobre a questão da não monogamia, né? Porque eu tenho para mim que é muito importante você ter fortalecimento dessa relação eu e tu para você abrir a relação para outras pessoas. Né?
Eu ia trazer a pergunta da Thaís Sider, que está comentando lá ao vivo com a gente lá no YouTube. Ela fala que muitos casais abriram um relacionamento durante a pandemia. Sim. E ela também gostaria de saber, ela pergunta aqui, gostaria de saber como sobreviveram os casais não mono. Ela fala que na experiência dela, ela vivia uma relação aberta e na pandemia fechamos e adoramos, mas voltar para o mundo dos amores livres está bem complexo, porque é isso, né? Vira a chavinha, desvira a chavinha, desvira a chavinha.
Que horas que, né? Vai? Qual é a confiança?
Desculpa, gente, só colou duas perguntas. A Thaís falou dos relacionamentos não mono, e aí essa que eu perguntei agora, do casal que era aberto, fechou e abriu de novo, na verdade é da Thalita, que contou esse relato dela.
Então, porque eu acho que tem isso, né? Quer dizer, eu li uma pesquisa que os casais não mono sofreram mais do que os casais monogâmicos, justamente porque tiveram que, né, não foi o caso dela, porque para ela foi legal o fechamento, não, beleza, a gente ficou ali, a gente ficou focado, mas para outras pessoas me parece que foi mais difícil. A gente vê, por exemplo, grande aumento naqueles sites de traição, de infidelidade para pessoas casadas, aumentou assim, explodiu, né? As pessoas indo buscar essa outra referência fora, porque, né, talvez o relacionamento não consiga contemplar determinadas, determinados gracejos, coisas interessantes e desejos, etc. Então, eu acho que pode ter sido bem difícil para casais não monogâmicos, e acho que continua sendo difícil, porque nós estamos, mas não estamos, né, gente, no final de pandemia, né? Quer dizer, exatamente. Como é que faz agora também, né? Como é que eu pego tudo isso que a gente teve, que viveu, e com quem que você vai sair? Vai beijar, não vai? Até isso, né, gerou confusão também, né?
Gerou. E tem uma coisa, nos comentários que a gente recebeu no nosso Instagram antes, tem algumas coisas que é tipo, e aí tem um relato que tem a ver com essa história que tu falou do diminuição da paixão depois, que é: eu não sei como é essa pessoa em público. Eu não sei como ela se relaciona. Eu só conheci ela aqui dentro de casa. E se ela é aquela pessoa que maltrata o garçom? Que não pede licença para as pessoas na rua? Né? Que é aquela pessoa que é grossa? Gente, eu não esperava, porque aqui em casa eu e ele, amorzinho, estava dando tudo certo. E aí vem esse choque de realidade. E por outro lado, aqui a Laura Vilela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou que para ela, ela viveu com menos ansiedade de querer viver de tudo. Ela conseguiu ser mais feliz focando no relacionamento dela. Então, é interessante como trouxe realmente vários questionamentos, né?
Fiquei pensando até aqui no controle do desejo do outro. Porque, embora a gente não controle o desejo do outro, que o desejo do outro está na cabeça, e mesmo que a gente ache que está convivendo 24 horas, está sabendo de tudo que está rolando na vida íntima do outro, da outra pessoa, também não é uma verdade, né? Mas vamos entender que ficamos muito mais próximos dos nossos parceiros e das nossas parceiras. Então, esse olhar do outro para um terceiro, na rua, no trabalho, no cafezinho, ficou meio que distante de mim. E agora que o outro vai, é que nem aconteceu com esse casal que eu falei.
Com esse casal.
Agora que o outro vai para o mundo, como é que faz?
Eu quero muito saber como foi isso para a Juliana, tá? Mas antes, a gente vai fazer um intervalo. Na volta, a Juliana já prepara a resposta dela.
Oi, pessoal! Eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem. Um programa que faz parte do UOL no verão e foi pensado para tirar suas principais dúvidas sobre a estação mais quente do ano. O que acontece com o nosso corpo quando está quente demais?
Se está muito sol ou menos sol, faz diferença passar os 50 ou 30?
Mas é 6 banhos por dia, amor.
O legal, né? Você motivar alguém.
Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e dicas para ajudar você a ter uma vida mais saudável e cheia de bem-estar.
Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no UOL Play e no YouTube de Move.doc.
E aí, Ju, como foi sair do amorzinho feliz de vocês dois, de se encontrar, né, paixão explodindo, a vida real, um pouco, né, que a gente está falando, a pandemia não acabou totalmente, mas a gente já está encontrando mais pessoas, a vacinação está avançando, né, e imagino que tuas amigas e teus amigos querem conhecer esse cara, né, porque, gente, começou a pandemia, a amiga era solteira, agora daqui a pouco eu recebo um zap e vou casar, né, aconteceu isso com uma amiga minha, que eu conheci, ela casou, e eu conheci o marido dela 6 meses depois que ela estava casada, né, então como é que foi isso para vocês aí?
É, a gente sempre conversa que esse vai ser nosso desafio, né? Realmente vai ser esse momento de começar a sair, né? Ele é músico, então vai fazer os shows, vai participar das apresentações. Então, aí que vai estar o desafio do nosso relacionamento, porque esse momento de ficar o tempo inteiro juntos, né? 24/7, a gente já viveu, já tá vivendo, né? Então, mas assim, nas primeiras saídas que nós fizemos juntos, correu tudo bem, correu tudo certo. Mas, assim, do casal, eu que sou a mais, um pouco mais ciumenta, sabe? Tô trabalhando essa parte, porque eu acho que tem um problema aí nessa possessividade. Mas, tá, por enquanto, tá tudo correndo bem. E tem esse momento agora dos amigos querendo conhecer, né? Então, ontem, por exemplo, foi a primeira vez que ele conheceu pessoalmente uma das madrinhas do casamento, que é uma super amiga minha. Então, ela conheceu ele pessoalmente ontem. E a gente tá fazendo isso aos poucos, falando para todo mundo, olha, não tem jeito, né? A gente queria fazer um festão, queria estar encontrando todo mundo o tempo inteiro, mas não dá. Acho que vai ter amigo que talvez vai conhecer só no mês do casamento.
Na assim. Festa.
Na festa.
Mas também acho interessante, Ana Canosa, porque eu acho que tem muitas pessoas assim que se importam muito com a opinião dos outros, nem acho que é o caso da Ju, mas eu acho que muitas, eu vejo, pelo menos assim, na minha experiência, amigas, mulheres, que ficam querendo muito a aprovação alheia do parceiro, do par, antes de assumir um compromisso. Então, eu acho que a pandemia trouxe uma coisa dos dois, para os dois, vamos focar na gente. E aí, como até disse a Ju, às vezes fortalece esse primeiro momento do relacionamento para chegar nesse segundo momento de prova. E eu vejo aqui alguns comentários que vieram no nosso Instagram, por exemplo, a Juliana, que falou que foi morar com a namorada durante o casamento, deu certo, casar durante a pandemia, na verdade, não do casamento, deu certo, casaram. É, a outra aqui que falou que no começo foi perrengue, mas com o passar do primeiro susto, eles se entenderam e estão muito melhor. Então, eu acho que... Ó, adorei essa aqui, que é a Luísa Traumutama. Ela falou, no início, a convivência forçada deixou tudo à flor da pele, mas foi muito difícil, mas resolveu. Porque eu acho que tem isso, né? E eu falo até da minha experiência, dessa convivência forçada, porque ninguém casou em regime... A gente casou em regime semi-aberto, né? Tipo, a gente quer poder sair com os amigos, fazer coisas sem a parceria. E, de repente, era tudo. Então, eu acho que, assim, bom, eu tenho um momento que eu virei pro meu marido e falei, olha, é nós, não é nós, vai ser quem? Então, vamos tentar encontrar os nossos limites e achar algum tipo de parceria aqui que dê certo para todo mundo. Quando alguém falar, a gente tem uma filha pequena, ainda tem esse outro BO aqui, né? Que era uma filha que no começo da pandemia tinha 1 ano e 8 meses. Então, ó, vamos tentar dividir. Quando um cansar, passa o bastão, mas vamos tentar se respeitar. E se quiser dar uma chorada, uma surtada, aqui, ó, tem esse quarto, como a Ana falou, né?
Eu acho que tem muito disso na questão do erotismo, que é a energia do mundo, né? Quando você vai para o mundo, que você vê outras pessoas, que você se arruma, que você rola, né, uma coisa de energia mesmo, assim. Por exemplo, eu acho que eu já falei isso, né? Metrô, para mim, é um negócio, é um lugar, assim, incrível. Adoro uma plataforma do metrô, aquele povo que vai, que volta, você, nossa, que não mexe, né? Vai mexendo. E tem pessoas que precisam mais disso para alimentar sua libido. Então, estar em casa, direto com a parceria, não é que é ruim a minha parceria. Eu posso gostar muito bem, transar muito bem com essa pessoa, curtir o casamento que eu tenho, mas eu preciso do mundo. Eu preciso dessa troca, eu preciso de gente, eu preciso de cafezinho, eu preciso de almoço, eu preciso caminhar, eu preciso pegar o transporte público. Então, assim, nesse sentido, eu acho que foi bem difícil, principalmente para os solteiros. As pessoas solteiras que precisavam desta mobilização de energia no grupo sofreram muito, e aí eu acho que foi talvez a população que mais, tirando pessoas que perderam entes queridos, que viveram, né, perderam trabalho, passaram por privações maiores, eu acho que foi o pessoal que mais sofreu com ansiedade, inclusive.
A gente tem vários relatos aqui, por exemplo, a @CRNStone falou que começou a tomar antidepressivo junto com a parceira, as duas começaram a tomar. Aí ela falou, libido menor, mas amor maior. Que bom, né? Que elas se encontraram ali no meio. Bonitinhas, né? Agora, uma coisa que também tu falou dos solteiros, a gente falou muito também durante a pandemia do tal do foda, que não é o foda que a maioria das pessoas pode estar pensando nesse momento, que é o tal do fear of dating again, que é o medo de voltar a se relacionar depois da pandemia. Inclusive aqui, a @LarissaAquino, a Larissa P. Aquino fala... Tenho preguiça de me relacionar presencialmente agora. Estou vacinada, mas não consigo. E só que eu vejo duas coisas. A gente até fez uma reportagem sobre isso essa semana em Universo, que é, pensando na farofa da JK lá, que é um monte de gente falando que ia estar com medo de se relacionar, mas parece, eu vejo, quando eu vejo uma farofa da JK rolando, eu vejo que parece que foi um estouro da boiada. Toda essa energia sexual reprimida nos últimos anos, a gente vê, cara, parece que é agora ou nunca.
Não, o pior não foi isso, né? O pior foi uma outra moça que também sozinha, não sei o que, começou a sair, em vez de pegar Covid, pegou uma infecção sexualmente transmissível que não usou preservativo.
Então vamos devagar, então, né, gente?
Então, sabe, eu acho que Na verdade, o que a Ana Canosa pensa? A Ana Canosa pensa o seguinte, que nós somos seres humanos com os seus traços de personalidade. Quem gosta, quem é menos, quem é mais ousado, quem tem mais energia, cara, essa pessoa, passando o tempo ou voltando o tempo, vai voltar a fazer sexo, pegação, XPTO. Quem queria um relacionamento, talvez esteja aí um pouco mais tendenciando a, de fato, ter um relacionamento. Você vê o pessoal do Soltos, elas fizeram, a Carol fez várias pesquisas lá que diziam, sim, que as pessoas agora, não, agora eu vou ser mais honesto, agora eu vou limpar meus contatinhos, agora eu quero namorar uma galera. Mas talvez seja aquela galera, clientela dela, né? Que está ali questionando justamente.
Que já é uma seguidora, um seguidor de uma página que está questionando a solteirice, né? Que eu acho que já é uma pessoa que está avançada. Que é o que,
exatamente,
a Juliana falou também, né, Ju? Não sei como é que, quando você falou que você começou a namorar na pandemia, mas foi quanto tempo avançado da pandemia ali? Foi em que mês, mais ou menos?
Foi janeiro. A gente começou a conversar no início de janeiro. E a gente
de 21.
No final de 21. E aí, então, a gente começou a se encontrar no final de janeiro. Então, a gente, inclusive, teve essa intensidade, né? Porque eu acho que se a gente tivesse se conhecido e começado a sair em outro contexto, talvez um relacionamento tivesse que durar mais tempo para a gente decidir que era o momento de casar, de estar junto, mas a gente passou por várias. Esse convívio, né, cotidiano, a gente teve e tem intensamente, né? Então a gente passou por várias, acho que a gente falou, né? O que a gente fala, né?
Vocês estão morando juntos já?
A gente já tá.
Pulou várias fases já.
E aí agora a gente entra nessa etapa desse desafio das saídas, né? Mas dessa conversa que vocês estavam fazendo, eu vejo muito assim por amigos e amigas. Então tem amigas minhas que estavam muito numa pegada assim, antes de pegação, sair o tempo inteiro. Inclusive, quando eu queria sair e curtir, eram as amigas que eu sabia que eu ligaria para que ia ter, assim, ia ter o dia do barzinho, ia ter o rolê, ia estar pronto, né?
Sim.
E hoje eu converso com elas e elas têm refletido muito, assim, né? Muitas têm dito que querem um relacionamento, né? Que cansaram um pouco disso. Tem uma amiga minha em específico que a gente conversa muito o tempo todo, e ela tá com essa dificuldade também de encontrar pessoas ainda, com muito medo dessa conversa, né, de como vai ser esse processo. Então ela disse para mim, né, eu tô muito mais seletiva, né, agora, com a pandemia. Então vamos ver. Por outro lado, tem um amigo meu que sempre foi da pegação e ele já tá assim, postagens assim, gente, por favor, tomem a dose de reforço, porque precisa ter carnaval, sabe? Ele já tá pronto pro fim da pandemia, já.
Mas aproveitando essas tuas histórias dos teus amigos aí, tem uma pergunta da Thalita Del Colado, que tá assistindo com a gente ao vivo. Aliás, gente, quem tá assistindo ao vivo pode mandar pergunta que a gente vai responder. Mas não é possível namorar e gostar de farra? Uma coisa não exclui a outra?
Se organizar direitinho, né, e ser claro com a parceria, claro que dá para organizar, né? O que não dá é para você, quando inclui o compromisso, a ideia de compromisso do namoro é a ideia de estar comprometido num projeto. O próprio amor e o próprio erotismo, eles são um projeto do compromisso. Aliás, eu acho que é o que os casais têm que ter claro. Olha aqui, não é porque tem compromisso que está tudo dado, está tudo ganho. Você tem que ter compromisso em alimentar esses valores, essas expressões do compromisso, que é a comunicação, que é o tesão, que é o amor, etc. Então, se ela está comprometida com alguém, este alguém precisa entender como é que a farra vai ser incluída nessa relação. Então,
isso
dá,
é uma
super, mas precisa incluir o outro, né?
Isso é uma das várias.
Pode fazer farra junto também, né, gente? Pode sair junto, curtir junto. Mas eu acho legal também isso, que é importante, né? Eu gostei dessa pergunta, né? Porque a gente tem uma ideia formada do que é muito fixa, do que é um relacionamento, né? Que é só assistir séries juntos, só ficar em casa, ficar o tempo inteiro saindo juntos. E não é isso, né? A gente continua como indivíduos, né?
Sim.
E para ser saudável tem que continuar se relacionando também, fortalecendo as amizades. Então, eu sempre gostei de festa. Então, voltando assim, eu sou a pessoa que eu adoro, assim, sabe, gente? Um barzinho.
Ai, que saudade, né, Ju? Eu também.
É demais. Eu não tenho muita paciência para balada, assim, sabe? É, ambiente com aquele som e tal. Mas, gente, se deixar assim um barzinho, um baldinho de cerveja, eu fico assim.
Vamos marcar, Ju, vamos marcar. Agora, com o nosso reforço, vamos marcar. É, mas eu acho que isso é interessante, porque eu acho que os relacionamentos da pandemia que foram postos à prova, tanto os que já existiam, quanto os que nasceram, como o da Ju, muitas novas perguntas surgiram, né? Eu vejo, assim, comigo, com meu parceiro aqui, nos meus amigos, amigas, assim, muitas coisas foram... coisas que a gente não pensava, tá? A gente tá junto o tempo inteiro, mas e quando a gente for fazer as coisas separadas, no caso da Ju, que começou a namorar agora, a gente tá junto o tempo inteiro, a gente não tem mais chance de fazer coisas separadas, como que a gente lida? Então, eu acho que a pandemia, como a Ana falou lá, até a pesquisa dos Soltos, Soltos Underline SA no Instagram, gente, a Carol Tchoukian, ela conduziu várias pesquisas sobre solteirice. E aí, eu acho que existe um grupo de pessoas que está muito querendo, que usou a pandemia para questionar esses valores, mas ao mesmo tempo tem a galera da farofa da GK, né? Que vai seguir agora para onde estava e volta aqui, volta do exato lugar onde estavam. E aí continua, né, tipo, como se nada tivesse acontecido.
Agora é louco, né, porque, por exemplo, também eu acho que há, do outro lado, maior conscientização das pessoas. Então, por exemplo, eu tô com essa desgraça dessa influenza, não sei o quê, né, que não é nada que mata, ninguém tá internado por causa dessa tal dessa doença, talvez interne um pouquinho outro, mas não é, não tem, me parece, a gravidade da Covid. Andei lendo, não tem. Só que só o fato de eu estar assim, meu marido, por exemplo, já não foi em duas festas. Ele falou, meu, eu não vou, porque eu não peguei. Mas e se eu peguei e levo esse negócio? E diz que é a transmissão muito... Então, eu não sei se a gente tinha essa consciência antes também. Mas eu estou com uma gripe, eu vou trabalhar. Imagina, estou com uma gripe, gente, vou trabalhar. Né? Mas não é bem assim, né? Parece que também tem, acho que... rodando também uma outra percepção, que eu acho importante também, no sentido da comunidade, no sentido do cuidado da gente e dos outros.
Ó, a gente está quase encerrando esse nosso episódio especial, mas chegou uma pergunta da Daniele Cristina de Oliveira Borges, que eu adorei e quero compartilhar e quero saber a opinião de vocês duas. Falem sobre o povo que começou a namorar só porque a pandemia estava começando e agora está acabando os relacionamentos porque a pandemia aparentemente está acabando. Que é tipo assim, quero ter um contatinho fixo para não sofrer, né? Não sofrer abstinência durante a pandemia, mas agora que liberou, vamos voltar.
Esse é o povo brasileiro, né, gente?
Mas eu acho que, assim, eu vindo aqui de fora, lendo esse caso, eu penso, será que os dois estão na mesma página? Acho que falta uma responsabilidade afetiva, não falta, Ana? Não sei.
Então, se as pessoas estão sabendo, porque eu acho que alguns casais, algumas pessoas fizeram acordos claros mesmo, tipo, nossa, a pandemia pegou, ó, não quero ficar sozinho, você não quer ficar sozinho, vamos nessa. Inclusive, ex-namorados e ex-marido e mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, enfim. Isso também aconteceu, ex-cônjuges, né, ex-parcerias. Isso também aconteceu, quando você joga limpo, você fala assim, meu, vamos nessa, joga limpo agora. Uhum. Quando você finge afeto, finge apaixonamento, escolhi você para viver comigo, e agora que a pandemia está liberando, eu quero sair com todo mundo, aí eu acho que é falta de responsabilidade afetiva mesmo, e acho que tem muita gente babaca no mundo. Né? Eu acho que tem aquele grupo que sabe, que você quer ser um pé de couve ou você quer ser um ser humano em desenvolvimento. Tem muita gente que escolhe ser um pé de couve.
O que tu acha, Ju?
Não, eu concordo totalmente com a Ana. Gente, eu acho que tudo que é acordado, tudo que é conversado é tranquilo, né? Assim, você jogar limpo, conversar o tempo inteiro, acertar as coisas. Agora, não fazendo isso é total irresponsabilidade afetiva, falta de responsabilidade com o outro.
E usar a pandemia como desculpa.
E usar a pandemia como desculpa também é um pouquinho de desvio de caráter, né, gente? Assim, então, eu acho péssimo. Pé de couve. Totalmente.
Tremendo a cara de pau.
Gente. Tem que expor, as manas tem que expor pra nenhuma outra cair nesse golpe, nunca mais.
Exato, que nem tu, né, Ju, que tu já tinha ali a capivara, porque foi no Facebook, quem tem que compartilhar aí quem são esses aí que não estão, essas aí, enfim, essa galera aí. Gente, vamos agora para o nosso último quadro. A gente está encerrando aqui o nosso episódio especial. Vamos lá, vamos ouvir aqui o nosso último quadro de indicações.
Foi bom para você?
Esse é o nosso quadro que a gente indica filmes, livros, séries, podcasts. Mas, assim, mais coisas que tenham a ver com o tema do programa, você continue curtindo o assunto. É, Ju, nossa convidada, quer começar?
Quero. É, eu vou indicar um livro e uma série. É, o livro é importante para o dia de hoje, né? Hoje a gente perdeu uma das mentes mais brilhantes do feminismo negro, que foi a Bell Hooks. É, então, eu indico, como a gente está falando de relacionamentos, o Tudo Sobre Amor, que foi recém-traduzido para o português, e que a Bell Hooks vai ensinar para a gente que o amor é uma prática, né? Uma prática cotidiana e uma prática para a liberdade, né? Então, o amor tem que ser transformação e é construção contínua. Então, eu adoro esse livro, gente. Então, eu faço propaganda dele para todo mundo e fiquei muito feliz quando ele foi traduzido. E de série, assim, até vocês vão dar um pouquinho de risada, porque eu fiquei na dúvida, assim, pensando quais séries indicar, porque tem, assim, a série que eu amo e que eu assisto sozinha, porque é um tema que eu gosto muito, que é aquela Succession, né, da que eu adoro, assim, que é disputa de poder entre a família.
Que não tem nada a ver com amor e pandemia.
Que não tem nada a ver com amor. Aí tem uma que eu e meu namorado, meu noivo agora, né, a gente tá maratonando, que é Ozark, que a gente tá gostando bastante dessa série. Mas a gente tem, assim, gente, um leve desvio, assim, eu e ele, que a gente adora assistir aquelas séries do TLC, do Discovery também. Então, a gente fica assistindo 90 dias para casar, assim, sabe? Aleatoriamente. Então, fica a dica para vocês, assim, sabe? Porque essa 90 dias para casar é uma boa também sobre relacionamento, gente.
Relacionamentos rápidos. Né? E acho bom que vocês compartilham do mesmo vício ali, né? Então, isso é bom. E acho que também diz muito... Vocês ali já olham com aquele olhar, a gente não é assim, a gente é assim, né?
A gente se diverte demais vendo essa série, gente. Mas que a gente tá maratonando, assim, sério, que a gente gosta muito é a Ozark, assim, que a gente acha sensacional. Roteiro belíssimo.
É muito legal. E as imagens são lindas, né? Eu vou indicar uma série que eu amo, tem duas temporadas, a da HBO Max, que é Modern Love, que é baseada numa... Eu já indiquei alguma vez aqui a primeira temporada, nas temporadas, nos episódios passados. Modern Love é baseada numa coluna do New York Times, e essa coluna, as pessoas mandavam cartas contando as suas histórias de amor, eles selecionaram algumas e fizeram episódios. É da Prime Video, gente, desculpa, não é da HBO Max, é da Prime Video. E aí, nessa temporada que saiu agora, recentemente, a segunda temporada, tem o episódio 3, que é com Kit Harington, famoso Jon Snow, de Game of Thrones, e a Lucy Boynton. E eles se conhecem num trem no último dia antes do isolamento. E aí, sei lá por quê, né, gente? Não façam isso em casa. Eles não trocam contato, não trocam WhatsApp, não trocam nada. Só falam, a gente se encontra aqui de novo daqui uma semana. Só que essa uma semana virou 2 anos de isolamento, praticamente. E aí discute muito isso, assim, como a gente vai se encontrar de novo? Como vai ser? Quem é essa pessoa? E aí ele entra num carro, e aí eles estão no Reino Unido, na Irlanda, e eles bloquearam as ruas lá. Ele tenta chegar até perto de onde ele acha que ela mora, só que ele não pode passar para o outro lado da avenida. E aí mostra bem, assim, essa realidade de como alguns relacionamentos foram interrompidos também, né? Algum fluxo natural de alguns relacionamentos, que era essa parte, assim, vamos curtindo para ver onde dá, né? Não deu mais para ver onde dá, era, tipo, tudo ou nada. Então, é o terceiro episódio da nova temporada, a segunda temporada de Modern Love. Ana Canosa.
Bom, eu vou indicar um episódio que eu participei no podcast da Tati Bernardi, do meu Inconsciente Coletivo, que a gente acabou chamando de A Coragem para Decidir Deixar de Amar Alguém.
Que forte.
Então, o podcast chama Meu Inconsciente Coletivo e o episódio A Coragem para Decidir Deixar de Amar Alguém. Então, quando a gente vai nessa linha do amor como uma ação, e o amor como uma escolha, e é uma escolha constante que você vai fazendo ao longo da vida, e eu penso que na pandemia isso ficou mais claro do porquê que eu quero estar com você, né? Quer dizer, de fato, como é que é a minha vida com você? Como é que é a nossa vida, né? Quer dizer, E escolher deixar de amar alguém é muito difícil, requer muita coragem, né? E a nossa vida amorosa, ela é cheia de incertezas também. Então, eu deixo essa dica para quem quiser, ou quem estiver aí pensando em finalizar uma relação, né, ou não, ou escolher de novo, amar de novo, a coragem para decidir deixar de amar alguém. Meu inconsciente coletivo.
Quero escutar muito. Gente, ó, a gente vai acabar esse primeiro episódio especial, mas semana que vem tem mais, dia 21, às 19h30, de novo, a gente vai ter um ao vivo especial de Natal. Então, você que está ouvindo, você que está vendo, já pensa o que, que você quer pedir de amor, de relacionamentos, de sexo, na sua vida afetiva para o Papai Noel. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Quero agradecer a todo mundo que participou ao vivo, mandou perguntas no YouTube, no TikTok, e também mandou perguntas antes no Instagram. Agradecer imensamente a Juliana Borges por estar aqui com a gente. Já quero deixar agendado esse barzinho para um dia futuro, que eu também
sou do Baldinho. Por favor, vamos lá.
Também sou do Baldinho e do Boteco. Ana Canosa, melhoras, meu amor.
Que obrigada,
esse H2NXYZ não esteja mais contigo na quarta que vem, às 19h30, tá bom?
Se Deus quiser.
Obrigada para todo mundo que ficou com a gente até aqui e até semana que vem.
Até lá.
Tchau, tchau.
Siga o @universo_wall nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. UOL.